Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que é crente, você lembra do dia da sua conversão? Lembra onde foi? Se foi aqui nesta igreja, se foi numa outra igreja, o pastor que pregou, a pessoa que levou você a Cristo? Eu lembro, e creio que alguns estão fazendo assim, também lembram exatamente como aconteceu a sua conversão. Cada crente tem uma experiência única de conversão. A conversão a Cristo, ou seja, aquele momento em que a pessoa, pela fé, reconhece seus pecados e a suficiência de Cristo para perdoar os seus pecados, a fim de salvá-la, é o momento mais importante na vida desta pessoa, sem dúvida. E talvez uma das perguntas mais importantes de um crente, logo após a sua conversão, é a seguinte: ok, me converti, e agora? E agora? Me converti, fui à frente, reconheci que sou pecador, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e agora, o que vem depois? Porque quando a pessoa se converte, inicia uma nova vida, que vai desencadear outras decisões logo na sequência. Quem está em Cristo é nova criatura, diz a palavra, e essa nova vida que o Evangelho proporciona, sem dúvida alguma, leva a pessoa a fazer outras escolhas que vão confirmar a decisão inicial tomada, porque realmente, uma pessoa quando entrega a sua vida a Cristo, ela começa a tomar outras decisões na vida. E essa é uma das principais marcas de um discípulo que tem Jesus como Salvador e Senhor: a obediência. A decisão de uma pessoa a Cristo deve dar início a outras decisões, logo na sequência. Então, quero chamar a sua atenção nesta manhã para a conversão de um dos personagens mais conhecidos das Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. E se há um personagem bíblico que viveu a vida intensamente, este foi Paulo, e devemos ser gratos a Deus pelo fato do Evangelho ter chegado até nós, porque ele foi enviado pela igreja para falar de Jesus aos gentios. Atos capítulo 9, vamos ler este texto, e serão 31 versículos. Eu quero que você, por favor, fique atento, porque é preciso ler todo o texto que trata da conversão de Paulo, ainda aqui chamado de Saulo. Diz assim Atos capítulo 9: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que o invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara e como, em Damasco, ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Saulo se converteu. E agora? Você se converteu, se você é um crente. E agora? Meus irmãos, o modelo de conversão de Paulo é um exemplo para todo cristão que deseja crescer e amadurecer. Paulo se converteu no caminho para Damasco, e aquela experiência foi tão impactante que ele ficou motivado a dar sequência a algumas decisões. E uma decisão foi levando Saulo, aqui ainda Saulo, a tomar outras decisões. Paulo não era um homem prostrado, procrastinado. Ele era um homem decisivo, prático, intenso. Vamos observar então as atitudes que Paulo tomou imediatamente após a sua conversão, que o ajudaram a crescer e também vão nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Vamos analisar então o que Paulo fez logo após o encontro que teve com Jesus. Eu quero chamar a sua atenção, quero ser muito didático, bem elucidativo nesta manhã, porque muitas pessoas, como eu disse, se convertem, parece que cruzam os braços. Elas entendem de uma forma errada que vir à frente é o fim. Não, não é o fim. Quando você aceita um apelo, tocado pelo Espírito Santo de Deus, e toma uma decisão ao lado de Jesus, seja numa grande celebração como esta, seja numa célula, num pequeno grupo, ou no evangelismo pessoal, ali é o início de uma jornada nova, que deve levar você a tomar outras decisões. Me converti, e agora? Observe comigo o versículo 11, porque após aquele impacto que Paulo teve no caminho para Damasco, ele ficou cego. Ele foi levado, não sei por quem, talvez por um dos seus amigos, para a cidade de Damasco. Ali ficou numa casa, e Deus falou com um homem chamado Ananias, para que ele fosse à casa de um homem chamado Judas, na rua direita. Ou seja, Deus deu a indicação precisa, o GPS preciso, o Waze preciso, para que Ananias não se confundisse. Ananias chegou naquela casa e Deus disse que ali Ananias encontraria um homem chamado Saulo. Aquele homem estaria orando. Saulo estaria ali orando. E observe que o texto que Deus fala com Ananias diz respeito a Saulo orando, já tendo uma visão de que ficaria curado daquela cegueira. Alguém iria impor as mãos sobre ele. A conversão de Saulo, então, ou melhor, de Paulo, foi um acontecimento. Então, logo após aquela experiência, ele foi levado para uma casa, ali ficou, então, esperando receber a visita de alguém. E esse alguém era Ananias. E Jesus, então, aparece a Ananias e diz o seguinte: é um homem que está orando. Me converti. E agora? O que faço? Ora. Simples assim. A primeira decisão que deve um crente tomar ao se converter é ter uma vida de oração. É ser um homem e uma mulher de oração. Saulo estava ali orando. E eu fico tentando imaginar o conteúdo da sua oração. O que ele estava orando? Talvez agradecendo a Deus pela salvação, pelo privilégio de encontrar Cristo daquela forma. E há pessoas que só vão ter o encontro com Deus desta forma. Impactante. Eu confesso que a minha conversão não foi hollywoodiana. Não foi fantástica. Não foi extraordinária, porque eu fui criado num lar evangélico. Aprendi a ouvir de Jesus desde cedo. Mas, de fato, houve um momento em que eu entreguei a minha vida a Cristo e aquela decisão, por mais simples que fosse, foi importante na minha vida. Então, cada pessoa tem uma experiência única de conversão. Talvez você foi levado a encontrar Jesus de uma forma muito difícil. Quem sabe você é um ex alguma coisa. Eu sou um ex nada. Eu sou um ex nada, criado no lar evangélico, menininho bom, filho de crente. Mas quer saber de uma coisa? Eu era pecador. A beça. É engano achar que aquelas pessoas que não têm uma conversão bonita, fantástica, que são melhores do que aquelas pessoas que tiveram um passado difícil. E temos aqui alguns irmãos da nossa querida Cristolândia que passaram, talvez, alguns deles por um processo de convencimento do Espírito até ter uma decisão ao lado de Jesus muito difícil. Conversão é um ato, a santificação, a caminhada com Cristo é um processo. Mas cada pessoa tem uma experiência única de conversão. Provavelmente Paulo estava orando, talvez arrependido, pedindo perdão pelos inúmeros pecados que cometeu, talvez intercedendo por alguém, ou quem sabe pedindo pela própria cura. Ele estava orando. Quem sabe Paulo estava ali orando, porque estava se sentindo talvez comovido, talvez com um sentimento de culpa, provavelmente por ter consentido na morte de Estevão. Eu preguei sobre isso semana passada no culto da manhã. Paulo ouviu a oração de Estevão, quando Estevão estava à morte, apedrejado. E no finalzinho do capítulo 7 de Atos, fala que Paulo então consentia, concordava com a morte de Estevão. Estevão morrendo, apedrejado. Faz uma das mais lindas orações encontradas na Bíblia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E eu creio, é minha interpretação do texto, da oração de Estevão, que Estevão estava orando, olhando para Paulo, ainda Saulo. Senhor, não considere este homem culpado da minha morte. Receba ele no teu reino também. Quem sabe Estevão, na hora da morte, pediu que Deus tivesse misericórdia de Saulo, perseguidor. Porque Estevão foi levado à morte por conta de Paulo. Era Paulo que estava ali consentindo na morte de Estevão. E tendo dito isto, expirou, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Olha que coisa interessante. Então eu creio que Paulo, e desculpe essa expressão Paulo, Saulo, porque esses nomes se confundem, mas Paulo estava ali, talvez orando, dizendo: Senhor, me perdoa, porque alguns dias atrás eu era cego, mas agora eu vejo. Eu concordei, eu levei à morte um homem santo. Deus me perdoa. A questão, meus irmãos, é que Paulo se transformou em um homem de oração. No início das cartas que escrevia às igrejas, fazia questão de mencionar que orava pelos crentes, pelas suas necessidades, e sempre dava graças a Deus pelo crescimento do Evangelho naquelas cidades. Nós precisamos orar mais, e essa decisão tem que ser imediata. Se você é um crente em Jesus, começa a praticar mais a oração. Eu não sei qual é a sua vida de oração, como você ora, quanto tempo você ora por dia. A questão de orar é um imperativo, é uma ordem para o nosso crescimento espiritual. E todo crente deve e pode orar. Então nunca se exclua deste privilégio de falar com Deus. Nunca transfira para outras pessoas a responsabilidade que deve ser sua e minha também. Crentes que não oram têm suas forças espirituais limitadas e enfraquecidas. Oramos pouco, vamos admitir, oramos mal. As nossas reuniões de oração são pequenas, insignificantes. Se eu marcasse aqui um culto de vigília, poucos compareceriam. Assim é em toda a igreja, em todas as igrejas. Quem ora discerne a vontade de Deus com mais clareza. Quem ora resiste às tentações com mais força. Quem ora tem os seus pecados perdoados. Quem ora tem uma vida mais santa. Quem ora recebe o poder do Senhor para testemunhar. No livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, o autor Leonard Ravenhill diz o seguinte: a estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. O pastor ou crente que não ora está te desviando. O púlpito pode ser uma vitrine onde o pregador exibe seus talentos, mas no aposento da oração não temos como dar um jeito de aparecer. Embora a igreja seja pobre sob muitos aspectos, é mais pobre ainda na questão da oração. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas pessoas dispostas a agonizar. Muitas que contribuem, mas poucas que oram. Muitas que interferem, mas poucas que intercedem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Se nós tivéssemos noção, aliás, nós temos, é que nós não usamos a oração como deveríamos usar, mas se nós tivermos a perfeita noção do poder que há nas nossas orações, nós incomodaríamos muito mais o inferno. Nós perceberíamos com nitidez e clareza muitas bênçãos do Senhor. Às vezes nós não recebemos porque não pedimos. Ou quando pedimos, pedimos mal. Então o apelo que eu faço a você, que é crente em Jesus, que já se converteu, é que você tenha uma vida de oração. Quando você perder o sono de madrugada, ore. Durante o dia, ore. Antes de dormir, ore. Ao acordar, ore. Antes de fazer uma refeição, ore. Antes de tomar uma decisão, seja ela qual for, ore. Mantenha esse hábito diário constante. Há poder nos joelhos que se dobram. Eu tenho clamado insistentemente nesta igreja para que se levantem aqui homens e mulheres de Deus que orem ao Senhor, clamem ao Deus Todo-Poderoso. Esta responsabilidade não pode estar restrita apenas a alguns irmãos. Aliás, eu não concordo com essa pecha que algumas pessoas colocam, irmãs de oração ou irmãos de oração. Todo crente deve ser um irmão, uma irmã de oração. Todo mundo tem que orar. É óbvio que algumas pessoas têm uma determinação, uma predisposição, uma motivação maior para interceder pelos outros. É o dom da misericórdia, por exemplo, é o dom da fé. Mas todo mundo pode e deve orar. Martinho Lutero foi um homem de oração. Disse que ele orava regularmente 2 horas todos os dias. 2 horas todos os dias. E sempre que tinha muita coisa para fazer, ele orava 4 horas por dia. Ele dizia o seguinte: quem trabalha muito deve orar em dobro. Para Lutero, a oração era o elemento-chave da sua vida cristã. Uma frase atribuída a ele diz o seguinte: a oração é o suor da alma. A oração é o suor da alma. E quanto a você? Você ora como deveria? Paulo era um homem de oração. Jesus era um homem de oração. E se Jesus, o próprio Deus encarnado, orava, se separava do seu grupo de discípulos para orar, é sinal que esse negócio de oração realmente funciona. E é muito importante. Se Jesus nos ensinou alguma coisa sobre oração, ele nos ensinou orando, a oração do Pai Nosso. Por isso que é importante orar. Aliás, vamos orar a oração do Pai Nosso juntos? Vamos lá? 1, 2, 3... Pai nosso que estás nos céus, santificado, venha a nós, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim como nós perdoamos, e não nos deixes, mas livrai-nos do mal, porque... Amém. Oremos, gente. Pastor, me converti, e agora? Ora. Mas há uma segunda lição que eu encontro, porque após a conversão, Paulo começou a orar, mas imediatamente... Versículo 18, observe, algo como escamas caiu dos olhos dele, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Pastor, me converti, e agora? Está ali, ó, batiza, batiza. Romanos capítulo 6, Paulo ensina que o batismo é um símbolo da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. E é evidenciada na vida de todo crente. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Nós não sabemos quem batizou Paulo, ele foi batizado... provavelmente, dedução minha, pelo próprio Ananias. Paulo chega a escrever à igreja de Corinto, lá no primeiro capítulo de 1 Coríntios, ele diz que ele batizou só apenas duas pessoas, porque ele queria se dedicar à pregação da palavra. Paulo foi batizado e também batizou, mas ele não se dedicou a batizar crentes, apenas duas pessoas, mas ele foi batizado. Tem pessoas que se convertem, mas não querem se batizar. Talvez pensando no seguinte: eu não quero me comprometer com a igreja, ou não há necessidade. Gente, se o próprio Cristo foi batizado, por que você acha que não precisa ser? Se Paulo foi batizado, os demais seguidores de Cristo ao longo da história são batizados, por que você acha que não é interessante, não é necessário? No batismo do crente, há um movimento acontecendo no mundo espiritual. Batismo é um ato simbólico, é uma confirmação pública do que aconteceu no dia da conversão. A pessoa, ao entrar no batistério, ela está declarando publicamente à sociedade de que ela está morrendo para o mundo, sendo sepultada nas águas do batismo, como diz Paulo em Romanos capítulo 6, e ela, ao levantar das águas, ela ressuscita numa nova vida, para uma nova criatura. Este é o simbolismo do batismo. A pessoa declara que está abandonando o mundo, os seus prazeres, entregando o controle da sua vida nas mãos de Jesus Cristo. E naquele momento, o nome da pessoa é testificado no céu. Em Cristo, uma pessoa, quando se batiza, recebe uma nova identidade, um novo nome é escrito na glória, é selado com o Espírito Santo na promessa. Interessante que Saulo passou a se chamar Paulo, na comunidade cristã, no capítulo 9 de Atos, ele é chamado de Saulo, e ele, no capítulo 13, passa a ser chamado de Paulo, e ele não se importou com essa mudança de nome na comunidade cristã. Ele poderia muito bem não querer abrir mão do nome Saulo, porque o nome Saulo era derivado de Saul, primeiro rei de Israel. Então Saulo poderia pensar assim: não, eu não quero mudar de nome porque o meu nome é o nome de rei. Mas ele permitiu ser chamado de Paulo, e sabe o que o nome Paulo significa? É de pequena estatura. Paulo é baixinho. Alguma semelhança? Tudo bem, ótimo. Paulo é de pequena estatura, baixinho. É como se Deus quisesse dizer sempre para Saulo o seguinte: Saulo, você agora não é rei, você agora não é mais aquele cara que você achava, você agora é pequeno, menos Paulo, menos, eu conheço os seus pecados. Talvez uma das explicações do espinho na carne de Paulo, talvez seja essa coisa que ele levava dentro dele mesmo, né? Da coisa do orgulho, da vaidade. Criado aos pés de Gamaliel, profundo conhecedor das Escrituras, perseguidor de cristãos. Paulo era orgulhoso, provavelmente. Aí ele tem um encontro, ele cai do cavalo, ele tem um encontro com Jesus, ele começa a se humilhar, a se quebrantar, ele passa a ser um homem de oração, ele se submete ao batismo cristão, e começa a caminhar com os discípulos. João capítulo 4, versículo 2, nos diz que Jesus nunca batizou, o próprio Jesus nunca batizou ninguém, mas deixou esse trabalho para os seus discípulos, e ele mesmo foi batizado por João Batista. No Novo Testamento, há muitas instruções sobre o batismo cristão. Examinando o que a Bíblia fala de batismo, primeiro, preste atenção, todos os crentes são ordenados a serem batizados. O batismo é uma ordem que Jesus deixou. Mateus capítulo 28, versículo 12. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é um imperativo, é uma ordem. A segunda coisa que devemos saber sobre o batismo na Bíblia, no Novo Testamento, é que o batismo era de fato imediato à conversão, através de uma decisão livre, consciente. E você pode procurar o seu Novo Testamento de um lado para o outro, e você, por exemplo, não vai encontrar um exemplo de batismo de crianças recém-nascidas. É por isso que nós que somos crentes batistas, nós não batizamos bebês logo após o nascimento. Nós esperamos que esta criança, quando chega a uma idade razoável da consciência, quando ela reconhece ser pecadora e aceita Jesus como Senhor e Salvador, desde que os pais testifiquem a conversão desta criança, ela pode e deve ser batizada. Porque o batismo é para todo aquele que crê. E se uma criança com 7, 8, 9 anos, não importa, afirma crer em Jesus como Senhor e Salvador, e se os pais testificam nela essa vontade de se batizar, não pela vontade dos pais, não para imitar um coleguinha, mas se ela sente o desejo no coração de ser batizada, ela pode e deve ser batizada, precisa ser batizada. Crianças podem e devem ser batizadas somente quando compreendem o plano de salvação. As pessoas eram batizadas no mesmo dia em que eram salvas, no Novo Testamento. Vide o exemplo de Filipe e o Etíope, em Atos capítulo 8, versículos 36 a 38. E o carcereiro, onde Paulo e Silas foram libertos, Atos capítulo 16, de 31 a 34. Então não é preciso, irmãos, uma classe de 3 meses para que a pessoa seja batizada. Não há necessidade. À luz da palavra de Deus, Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. À luz da palavra, basta crer em Jesus como Senhor e Salvador para ser batizado. O processo da santificação vem através do discipulado, que não é um ministério, mas uma ferramenta da igreja. O discipulado, o crescimento cristão, vem gradativamente. O discipulado é feito no púlpito, o discipulado é feito na escola bíblica, o discipulado é feito na célula, o discipulado é feito no discipulado um a um. Então você não precisa ficar 3 meses numa classe para ser batizado, não há necessidade, basta crer em Jesus. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode ser batizado. Batismo no Novo Testamento sempre foi feito por imersão total. A própria palavra grega, baptizo, significa imersão, mergulho total do corpo na água. E, finalmente, o batismo não possui mérito para a salvação. É visto como um ato independente, após a salvação, sem valor algum para dar mais santidade à pessoa que se batiza. Uma pessoa que se passa pelas águas batismais, ela não é purificada dos seus pecados, nem curada das suas enfermidades. É um ato apenas simbólico, extremamente importante. O ladrão na cruz foi para o céu com Jesus, mas não precisou descer da cruz para ser batizado. Hoje estarás comigo no paraíso. Se você é um crente e ainda não obedeceu a ordem do Senhor de ser batizado, você precisa fazer isso com urgência. Alguma pendência, alguma dúvida, algum problema, procure um dos pastores da igreja, procure o seu líder de célula ou pequeno grupo, uma pessoa que caminha com você. Mas há uma terceira decisão que Paulo tomou logo após a sua conversão. Ele se transformou numa pessoa de oração, num crente de oração. Ele foi batizado. Versículo 20, acompanhe. Após o batismo, diz o seguinte o texto, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Pastor, me converti, e agora? Testemunha, prega a palavra, simples assim. Paulo passou a testemunhar de Jesus imediatamente o seu batismo. Ele não esperou até que fosse formado pela escola de evangelismo de Jerusalém, nem pelo seminário de Antioquia. Não precisou passar por uma classe dos apóstolos para aprender a pregar. A unção veio do céu, veio do alto, veio do Espírito Santo. E Paulo começou a falar de Jesus, sabe como? Dando seu testemunho, simples assim, dizendo quem ele era, o que Jesus fez. E na medida que ele foi caminhando na fé, ele foi recebendo de Deus o conhecimento, a sabedoria, a unção, que vem do alto. Então você não precisa fazer um seminário teológico para pregar a palavra. Você não precisa fazer um curso de teologia à distância ou presencial para começar a testemunhar de Jesus. A sua experiência de conversão, por mais simples ou complexa, não importa, já é o suficiente para conduzir uma multidão a Cristo. Você é um evangelista. Use aquilo que Deus já fez na sua vida. Compartilhe a sua fé através dos seus relacionamentos. Use as suas redes sociais, por favor, não para criar polêmicas. Não faça isso. Não vale a pena ficar se polarizando nessa sociedade confusa, dividida. Não faça isso, não há necessidade. Use as suas redes sociais, os seus canais de influência para abençoar alguém, para edificar alguém, para falar de Jesus. Poste um versículo, coloque a letra de uma música, fale de Jesus. O mundo está perdido, gente. E nós, igreja, somos a esperança para esse mundo confuso. Você está pregando Cristo? A palavra usada no grego simplesmente para pregar significa proclamar. Pregar a Cristo é apenas um termo que se refere a testemunhar, compartilhar a sua fé, seja verbalmente, mas principalmente através da vida. Você está testemunhando com a sua vida Jesus? Você está compartilhando a sua fé em Cristo? Você está fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para levar seus amigos, colegas de trabalho a Cristo? Tem convidado pessoas para a sua célula, para o seu pequeno grupo, para as celebrações da igreja? A sua vida é uma expressão da vida de Cristo? Paulo, com ousadia, após receber Jesus, ser batizado, começou a falar da sua experiência de salvação. Uma frase atribuída a Francisco de Assis, que eu gosto muito, que é a seguinte: pregue o evangelho em todo tempo. Mas, se necessário, use palavras. Ou seja, a pregação mais eficaz é aquela pregação que é pregada com a vida, com exemplo, com testemunho. Às vezes você não vai precisar abrir a boca, mas o seu comportamento, a sua prática no dia a dia, vai levar você a falar de Jesus. Pregando ontem para os jovens aqui na igreja, eu falei que nós somos a cruz ambulante. A mensagem da cruz tem que ser pregada por nós que somos crentes, que é loucura para os homens, mas é poder de Deus para aquele que crê. Então, que você seja uma cruz que ande por aí, andando, pregando a mensagem de redenção, de vida eterna, a mensagem que cura, que transforma, que salva, que liberta. É isso que nós entendemos da cruz de Cristo. Então, pregue a palavra, meu irmão. Use os seus dons, seus talentos. Fuja das divisões, das confusões. Que a sua oração seja: Senhor, ajuda-me a testemunhar de Jesus, a proclamar a Cristo. E o Espírito Santo vai capacitar você. Faça a sua parte, que Deus fará a parte dele. Pregue com as suas palavras. Sim, mas nunca se esqueça que a principal pregação é aquela pregada com a vida. Mas há uma quarta decisão que Paulo tomou. Logo após a sua conversão, ele orou, ele foi batizado, ele começou a pregar o evangelho, testemunhar de Cristo. Versículo 22, Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. A pergunta é: me converti, e agora? Fortaleça a sua fé. Não para por aí. Fortaleça a sua fé. Oração, batismo, testemunho público da fé em Jesus, mas você precisa se fortalecer. Paulo fortalecia a sua fé no Senhor, diz o texto. E a expressão se fortalecia significa que ele buscava um aumento gradativo de força. Ou seja, em outras palavras, ele exercitava os seus músculos espirituais constantemente, regularmente. Como já dito aqui, se a salvação é um ato, a santificação é um processo. Precisamos sempre relembrar como a nossa fé é fortalecida em Cristo. Mais uma vez sendo didático para você. É preciso ler, estudar, meditar regularmente na palavra de Deus. E esse ensino pode parecer óbvio, mas muitos crentes não conseguem ter um tempo com Deus, de comunhão com a Bíblia. E a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, diário, constante. Não há contraindicação. Você não pode crescer forte, saudável, sem se alimentar, não é verdade? Se você se alimenta da Bíblia uma vez por semana, essa será a sua única refeição espiritual que você vai receber. E como consequência, o seu crescimento será lento, irrisório talvez. Já parou para pensar como seria o nosso crescimento físico se nós nos alimentássemos com uma refeição por semana? Será que nós conseguiríamos ficar de pé se nós almoçássemos ou jantássemos apenas uma vez por semana? Claro que não. Guardando as proporções, se nós lermos a palavra de Deus apenas uma vez por semana, e muitos crentes, infelizmente, só têm acesso à palavra neste culto aqui. É muito pouco. É muito pouco. O nosso contato com a palavra deve ser diário, constante. Então adquira o hábito, por exemplo, de fazer as suas leituras devocionais. Use uma leitura devocional, nós temos aí muitos materiais que podem ajudar você a fazer a sua leitura devocional. O manancial da União Feminina, por exemplo. Existe uma outra literatura chamada Palavra para Hoje. E tantos outros livros, revistas que podem ajudar você a ter uma vida devocional. Eu já fiz uma propaganda aqui gratuita, não vejo problema algum. A gente tem que divulgar coisas boas, né? Se você tem um celular, use ele, converta o seu celular, coloque nele a Bíblia Sagrada, instale nele uma versão da Bíblia, e eu sugiro que você use a versão daquele aplicativo YouVersion, do pastor Craig Rochelle. Ali você encontra várias versões da Bíblia, e principalmente ali você encontra muitas ferramentas de leitura. Ali você pode fazer suas devocionais, textos maravilhosos. Eu faço as minhas devocionais através do meu aplicativo. Fica aí a sugestão. E recentemente, este aplicativo conseguiu ser baixado em mais de 500 milhões de usuários, de celulares. Olha que coisa bacana. Então, use o seu celular para evangelizar, para se edificar. Em vez de ficar sempre no zap, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no isso, naquilo, no não sei mais o quê, pega o seu celular e leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Olha, essa todo mundo conhece. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Acaba aí a música? Claro que não. Quem não ore, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ore, a Bíblia não lê. Diminuirá. 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 Quem não ore, a Bíblia não lê, diminuirá. É, pastor, às vezes tem que fazer um marabarismo aqui para ensinar a igreja a ler a Bíblia e orar. Misericórdia, mas vale a pena. Gente, leia a Bíblia. Você tem o acesso total à palavra de Deus. Faz muito bem ler a Bíblia. Alimento para a alma. Leia a Bíblia. Faça oração, é a chave para o crescimento cristão. Se você acha isso importante, você vai perceber como a sua vida cristã vai melhorar, como você vai se fortalecer no Senhor. Se você é um crente novo, não comece pelo livro de Levítico, nem Ezequiel, muito menos leia Apocalipse. Comece pelos evangelhos de João, Marcos, depois vá a 1 Coríntios, Efésios, as cartas de Paulo. No Antigo Testamento, sugiro que você leia os Salmos, Provérbios. Sugeri recentemente a um membro da nossa igreja aqui que fizesse a sua devocional diária, por exemplo, lendo, para começar, o livro de Provérbios. São 31 capítulos. Um capítulo por dia. Está aí uma dica simples. Numa sentada, você está ali conversando, pega a sua Bíblia, o seu celular, um capítulo de Provérbios por dia, você vai aprender coisa pra caramba. Vai ficar mais sábio, vai aprender a fazer escolhas, decisões. Bíblia, gente, faz muito bem. O Ministério da Saúde Espiritual adverte. Bíblia faz bem para o corpo, para a alma, faz bem. Outra chave para o crescimento espiritual, além da Bíblia, oração, é confessar imediatamente, os pecados a Deus e abandoná-los. O pecado é como se expor a uma infecção bacteriana. Talvez não leve você à morte, mas vai lhe enfraquecer. Toda vez que você peca e não confessa, isso deixa uma lacuna, uma tristeza que vai te consumindo, vai te afastando da igreja, do evangelho, vai te entristecendo, te corroendo por dentro. É o que Satanás faz. Então confesse sempre os seus pecados ao Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessa, meu irmão. Não tenha vergonha de Deus. Não tenha medo de abrir o coração para o Senhor e dizer: Senhor, eu pequei. Pisei na bola de novo. Eu caí. Eu vacilei, Senhor. Nunca se afaste da presença do Senhor. Nunca se alija da comunhão. Não faça isso. Mesmo se sentindo sujo, mesmo fracassando, aqui é o seu lugar. Eu tenho dito isso aqui sempre, desde quando eu preguei pela primeira vez aqui. Aqui é a casa do Pai, lugar de acolhimento, não é lugar de pessoas perfeitas, não é lugar. Você pode achar que a pessoa que está do seu lado é perfeita. Não é. É tão pecadora quanto você. Mas nunca se afaste deste lugar. Você precisa estar aqui, lidando com algumas compulsões, com algumas complexidades ou não, com algumas fraquezas. Aqui é o seu lugar para você ouvir a palavra, ser restaurado, ser purificado, ser liberto. O remédio do perdão de Deus vai restaurar você e você se tornará forte novamente. Paulo buscava se fortalecer no Senhor. Eu quero ler para vocês rapidamente, Efésios capítulo 6, coloca aí na tela, por favor, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, como Paulo se fortalecia no Senhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. O dia mau chega para qualquer um, gente. e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A palavra de Deus se cumpre na vida daquele crente que se fortalece no Senhor. É um ato intencional, motivado por cada um de nós. Mas há uma quinta e última decisão, para terminar, tomada por Paulo imediatamente após a sua conversão. Em primeiro lugar, Paulo se converteu e começou a orar. Paulo se converteu e foi batizado. Paulo se converteu e começou a pregar o Evangelho. Paulo se converteu e começou a se fortalecer gradativamente no Senhor. Mas em quinto lugar, versículo de número 26, quando chegou a Jerusalém, Paulo tentou reunir-se aos discípulos, mas todos ficaram com medo dele, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Pastor, me converti, e agora? Faça parte de uma igreja. Paulo se uniu imediatamente à igreja do Senhor, mesmo não sendo bem aceito, mesmo sofrendo preconceito, retaliação. Porque, de fato, o que aqueles crentes lá estavam sentindo era algo muito interessante. Aqueles cristãos que reagiram negativamente à chegada de Paulo na comunidade cristã, muitos deles ali foram perseguidos por Saulo. Então estavam custando acreditar que aquele homem sanguinário, aquele faca na caveira, aquele cara ruim, casca grossa, mau, perverso, que odiava crente, que matava cristãos, aquele homem estava do lado deles agora dizendo que agora era uma nova criatura. E foi preciso Barnabé. Olha, como é bom ter um Barnabé do nosso lado, né, gente? Como é bom ter um Barnabé do nosso lado para dizer, opa, eu conheço esse cara, deixa comigo, estou discipulando ele. Barnabé discipulou Paulo. E simplesmente facilitou a entrada de Paulo na igreja, dizendo assim, opa, eu testifico que esse cara aqui não é mais aquele, é nova criatura, eis que tudo se fez novo na vida dele. É o que Deus faz. Tem gente que entra aqui que você fala assim, não, ninguém, ele não se converteu ainda. Esse se converteu, mas aquela vida que ele levava, é Deus trabalhando, é Deus transformando a pessoa de glória em glória. Paulo se converteu e rapidamente desejou se unir aos crentes, mesmo sofrendo retaliações. Meus irmãos, o verdadeiro discípulo de Cristo não anda sozinho, ele tem que estar na companhia de outros irmãos. Paulo passou a fazer parte de uma igreja local, a Igreja Batista de Jerusalém. Não, nada disso. Nada disso. Ele passou a fazer parte do corpo de Cristo, mesmo não sendo aceito. Devagar ele foi sendo recebido pela comunidade. Da mesma forma, todo cristão deve se unir e fazer parte de uma igreja local após se converter. Eu, particularmente, não creio. Respeito. Mas eu custo muito acreditar naquelas pessoas que se dizem crentes e não estão vinculadas a uma igreja local. Porque é na igreja, comunidade de pecadores, que nós somos edificados, que nós servimos, que nós abençoamos e somos abençoados. E crente não tem jeito, crente gosta de se reunir com outro crente. Eu conheço alguns crentes que falam assim, ah, eu não vou mais frequentar a igreja institucional, não. Só tem gente falsa, gente que não merece confiança, todo pastor é isso, todo pastor é aquilo, não há igreja perfeita. Aí sabe o que essa pessoa faz, que acha que qualquer igreja não serve? Daqui a pouquinho ela vai estar numa outra, num grupo com alguém. Aí começa a se reunir na sua casa. Vamos fazer um grupo de oração na minha casa. Já conhece alguém assim? Eu conheço um monte. Que deixa de frequentar uma igreja e começa a se reunir na sua casa com um grupo. Não, agora é um grupo diferente. Esse grupo aqui é diferente. Até se institucionalizar. Até aquele grupo que aquela pessoa achava que era um grupo perfeito, começar a criar regras. É que tem que ter alguém para ficar com a criança, com as crianças. Opa, tem que colocar um ministério infantil. E começa a crescer. Então a sala não cabe, tem que ir para a varanda. Daqui a pouquinho crente, não tem jeito, crente gosta de estar junto. Não tem comida então, né? Misericórdia. Aí a varanda não cabe, tem que ir para o terreno, para o quintal. Aí pronto, começa a crescer. Aquela igrejinha que aquela pessoa achava que não ia virar igreja, acaba virando. Aí pronto, começa a dar problema na rua, não tem estacionamento. Aí tem que mudar, tem que alugar um espaço. Aquela igreja que começou numa casa, começa agora a sair da casa porque o espaço não dá. Aí pronto, se institucionaliza de novo. Aquele crente que achava que ele era perfeito, que nenhuma igreja servia para ele, montou uma igreja para ele. Aí ele começa a sofrer críticas. Aí começa a perder gente. E o ciclo, conhece gente assim? Eu conheço um monte de gente assim. Qual o melhor lugar para a gente estar? É aqui. Então, crente em Jesus, o discípulo de Cristo, quando se converte, tem que fazer parte de uma igreja. Tem que servir. Tem que ajudar, tem que trabalhar, devolver os seus dízimos e ofertas, ajudar ao crescimento da obra, participar da obra. É na igreja que o crente é discipulado, é treinado, recebe o alimento da palavra, aprende a servir, adora a Deus com seus dons. Deus quer que você, membro de uma igreja, participe dela. Deus quer que você seja membro de uma igreja biblicamente sólida. Faça parte de uma igreja próxima da sua Bíblia, mesmo que ela seja distante da sua casa. Faça parte de uma igreja que esteja ou que seja próxima da sua Bíblia, mesmo que ela seja distante da sua casa. Eu conheço algumas pessoas aqui que eu sei que vieram de longe. Passaram talvez por 5, 6, 10 igrejas para chegar aqui, mas vieram. O que traz você aqui? É o ambiente? São as amizades? Também. Mas o que deve motivar você a estar aqui é ter a certeza de que nesta igreja, deste púlpito, não importa o pregador ou a pregadora, nós estaremos sempre pregando a palavra. A Bíblia Sagrada estará sempre sendo exposta aqui. É nesta igreja ou em uma outra que você sentir equilíbrio na palavra que você deve frequentar. Então não vá para uma igreja apenas com outros interesses. Vá para uma igreja onde a Bíblia é pregada, onde você percebe os movimentos de Deus acontecendo, vidas sendo transformadas, batistério sempre cheio. Eu quero terminar a lançar um desafio a você que está frequentando a nossa igreja, que já se converteu, já tem Jesus como seu Senhor e Salvador. No próximo dia 18, nós faremos um encontro chamado Bem-vindo à Madureira. E nós vamos preparar pessoas para o batismo. A tela está aí aparecendo agora. Se você já se converteu e quer se preparar para o batismo, teremos um encontro com você nesse dia 18, a partir das 9 horas da manhã. As crianças vão se reunir com a tia Simone, com o pastor Israel, lá na salinha delas, lá no terceiro andar. Os adolescentes que se converteram e querem se batizar vão se reunir com... O Moisés não vai estar aqui, parece que ele vai estar embarcado, mas ele já vai escalar alguém para preparar os adolescentes para o batismo. Confere? Sim, está lá. Ok. Os jovens, adultos, idosos ficarão comigo no lugar onde eu vou me reunir com vocês e preparar vocês para o batismo, que vai acontecer no domingo 26, à noite, no último domingo de dezembro. Sendo que na quarta-feira, dia 22, no culto Quarta do Renovo, nós teremos um culto de profissão de fé. O que é isso? Na hora da mensagem, vou trazer as pessoas que vão se batizar aqui à frente, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, e algumas delas vão dar o seu testemunho de conversão. Já experimentou ouvir testemunho de conversão? Coisa maravilhosa, é lindo. Então, a mensagem será pregada por esses novos irmãos. Eles já vão começar a vida cristã pregando, testemunhando. Então, quero convidar você que já se converteu e quer se batizar para o encontro bem-vindo a Madureira no dia 18 de dezembro, 9 horas da manhã. Vamos preparar um café da manhã para receber você aqui. No dia 22, quarta-feira, relembrando profissão de fé. E no dia 26, à noite, teremos então os batismos de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Fica aí o convite para você estar com a gente. Que Deus te abençoe. Se você se converteu, ore. Seja batizado. Pregue a palavra. Fortaleça a sua fé em Cristo. E não abra mão de fazer parte de uma igreja local. Então, essa é a história dos primeiros dias de Paulo como um novo convertido. Para terminar, quero chamar aqui já à frente os nossos irmãos do louvor. Não é de admirar que Paulo tornou-se o grande apóstolo, porque ele começou pequeno. Começou bem a sua trajetória cristã. Guardou a fé. E ele se tornou um modelo de cristão, um exemplo para todos nós. Eu não sei como você quer lidar com a sua vida cristã, mas eu quero ser um cristão forte. Eu quero crescer na fé, na pureza, na fidelidade, no serviço, ser um exemplo para os demais. Eu também quero. Como você pode começar e manter a sua caminhada cristã? Tomando decisões imediatas, uma após a outra, práticas visíveis. Eu queria, nesse momento, fazer um apelo. Sim, eu sinto o desejo no coração de fazer um apelo agora. Eu queria fazer um apelo de conversão. Sim, nesse momento. Porque talvez a palavra foi muito destinada, direcionada às pessoas que já são convertidas. Mas eu quero perguntar, talvez alguém entre nós nesta manhã que ainda não se converteram. Ou talvez se converteram, mas não levou a sério. Mas hoje você entende que, de fato, sem Cristo, você não vai chegar a lugar nenhum. Sem Jesus, você não vai a lugar nenhum. E quem sabe essa palavra motivou você a tomar uma decisão, se você já é convertido, a se batizar. Ou se você ainda não é convertido, a entregar hoje a sua vida a Cristo. Este é o apelo que eu quero fazer nesse momento. São dois apelos. O primeiro para aqueles que já são convertidos, para se batizar. E o segundo é para aquelas pessoas que ainda não se converteram. Entendem que hoje é momento de você entregar a sua vida a Cristo, confessando Jesus como Senhor e Salvador, ou se reconciliando, se você ainda não tomou essa decisão. E eu sei que há pessoas aqui que precisam, porque há gente orando por você. Talvez você não saiba, mas tem muita gente orando pela sua conversão, pela sua decisão ao lado de Jesus. Eu quero perguntar se nesta manhã, entre nós, num gesto de fé, de coragem, não tenha medo de se expor. Se alguém entre nós aqui embaixo na galeria, ou quem sabe assistindo pela internet, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, entregando a sua vida a Cristo hoje pela manhã, quero convidar você num gesto de fé, porque os céus agora vão dar um pulo de alegria. Eu creio em nome de Jesus pela fé. Se alguém quer entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão assim bem alto, dizendo: pastor, eu entrego a minha vida a Jesus hoje pela manhã. Eu confesso Jesus, eu me converto, me arrependo dos meus pecados. Se alguém, levante a sua mão. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Aqui neste auditório, embaixo ou na galeria. Não tenha vergonha nenhuma, não tenha medo. Essa é a melhor decisão que alguém pode tomar. Alguém quer entregar a sua vida a Cristo? Deus abençoe, moço. Amém. Há mais alguém? Levante a sua mão assim, bem alto. Bem alto, bem alto. Há mais alguém? Eu sei que há. O Espírito Santo me fala que há pessoas aqui que precisam entregar a vida a Jesus. Deus abençoe, moço. Amém. Aleluia. Aleluia. Há mais alguém? Levante a sua mão bem alto, dizendo: pastor, ore por mim. Deus abençoe. Amém. Amém. Há mais alguém? Levante a sua mão assim, bem alto. Eu sei que para algumas pessoas é muito difícil se expor. Não, não tenha vergonha. Alguém quer se reconciliar com o Evangelho? Levante a sua mão bem alto, bem alto. Há mais alguém nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus? O primeiro apelo que eu fiz foi para batismo. Alguém já se converteu e quer se batizar? É um outro apelo. Se você fez a sua inscrição no Bem-vindo à Madureira ou não, mas se você quer se batizar já convertido, levante a sua mão também bem alto. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Isso. Mais alguém, levante a sua mão bem alto assim. Pastor, eu quero me batizar. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso. Deus abençoe. Levante a sua mão assim. Se você já se converteu, quer se batizar. Há mais alguém? Deus abençoe. Amém. Amém. Isso. Amém. Levanta assim a mão. Se há mais alguém, quer se batizar. Isso. Já vi também. Há mais alguém? Isso, moça. Deus abençoe. Amém. Há mais alguém? Eu quero convidar todas as pessoas que levantaram a mão, se convertendo hoje, ou se decidindo pelo batismo, já se converteu, para vir aqui à frente. Pai, traz o seu filho, por favor, vem cá. Isso. Lá na galeria. Vamos cantar. Vamos lá? Vamos ficar de pé. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Traga ele, isso. Vem junto com alguém.